Senhor, nós somos gratos a Ti por mais uma vez nos reunir nesta mesa, Senhor. Comer e beber do Senhor. Que privilégio isso significa para nós. Senhor, um dia Tu colocastes uma mesa e ali estava um homem chamado Judas. O Senhor molhou aquele pão e colocou na boca dele, dizendo para ele, diante de todos ali, que ele era o mais amado naquela noite. Senhor, que amor é este? Judas não recebeu o Teu amor. Judas não abraçou o Teu amor. Senhor, nós, vis pecadores, nós que nascemos condenados, destinados ao inferno, como filhos da ira, um dia, Senhor, este evangelho puro e simples entrou no nosso coração e nos libertou, quebrou todas as cadeias que nos prendiam. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para celebrar o Teu amor por nós, Senhor. É o Teu amor que nós celebramos, não o nosso amor por Ti, é o Teu amor por nós. É Teu amor quem se entregou naquela cruz. Quem poderia nos amar assim, Senhor? Quem poderia dar a sua vida em nosso resgate? Senhor, quem poderia morrer por mim, morrer pelos meus irmãos e as minhas irmãs aqui? Nós não merecíamos aquele amor, nós não merecíamos aquela obra, nós merecíamos estar condenados no inferno eternamente, vivendo aquela agonia do inferno eternamente. Mas o Senhor entrou lá no inferno, no nosso lugar, porque o Senhor derramou o Teu sangue que ficou lá naquela cruz, como aquele sangue que também ficou nos umbrais daquelas portas, lá na cidade de Gozém, na terra de Gozém, e o anjo da morte não pôde entrar naquelas casas, porque o Senhor venceu o anjo da morte, o Senhor venceu a própria morte, e hoje nós estamos aqui como os redimidos, como aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, celebrando, Senhor, esta morte, celebrando aquele sacrifício que o Senhor fez por nós. Recebe o nosso culto nesta manhã, Deus. Recebe a nossa adoração aqui nessa manhã, ó Deus. Nós Te agradecemos, nós Te honramos, nós Te bendizemos, no grande e majestoso nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, bom dia. Deixe-me compartilhar com vocês a continuidade do estudo acerca da igreja de Éfeso. Nós estamos estudando as sete cartas às igrejas da Ásia. E estamos vendo, neste momento, a carta à igreja de Éfeso. Algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Lições que nós precisamos, irmãos, com urgência, aprender, para que o Senhor nos guarde de vivermos um evangelho que não é evangelho, de vivermos uma realidade de igreja que não é igreja. Que o Senhor possa, de uma maneira poderosa, operar nas nossas vidas. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 a 7. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta. E pratica as primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pois bem, meus irmãos e irmãs, vamos tentar hoje, com a ajuda do Senhor, concluir essa carta, que tem tantas lições, tantas advertências. Eu tenho procurado mostrar aos irmãos que nós estamos lendo, não é apenas uma carta que tem um sentido histórico, mas profético. E por que profético? É óbvio, ela se encontra em um livro escatológico, que é o livro de Apocalipse. O Senhor não quer nos contar história. O Senhor, ele toma história para nos falar de profecias. Quando você olha esta carta do ponto de vista da história, você entende que esta igreja existiu. A igreja de Éfeso existiu. Esta igreja, ela foi uma das igrejas mais importantes dentro da história do povo de Deus. A igreja de Éfeso se tornou o centro da obra, um dos centros da obra naquele tempo. Nos primeiros séculos, esta era uma igreja evangelizadora. E o Senhor aqui, ele vai ressaltar vários atributos desta igreja. Seu labor, sua perseverança, porque o Senhor conhecia suas obras. Esta igreja, ela odiava aquilo que o Senhor odiava. Porém, o Senhor coloca algo muito sério aqui. E quando nós nos colocamos no espelho da palavra de Deus, especialmente se tomamos esta carta como um espelho para nós, ora, meus irmãos e irmãs, inevitavelmente nós iremos ver tantas mazelas. Se o Senhor está aqui reprovando esta igreja com tantas virtudes, o que será de nós? O que me constrange é que parece que nós somos uma igreja anestesiada, uma igreja insensível. Nós somos capazes de ouvir Deus falar de maneira tão clara, tão contundente, e nós fingirmos que cremos, fingirmos que é conosco, e depois saímos e vivemos nossa própria vida do nosso jeito e desmerecendo tudo aquilo que o Senhor falou. Interessante que no Novo Testamento, uma das maiores provas do amor prático é o relacionamento que nós temos com a palavra de Deus. Vou citar apenas dois textos. Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 21 e também o 23. No 21, o Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, como nós podemos definir o nosso amor para com o Senhor? Nosso amor para com o Senhor é o amor que nós temos à sua palavra. Os mandamentos aqui é uma forma de descrever a palavra de Deus. E a pergunta é: qual é o seu relacionamento com a palavra de Deus? Não é simplesmente o relacionamento devocional, que é importante, ele é significativo. O nosso relacionamento devocional com a palavra. Mas o nosso relacionamento é em resposta à palavra. Quando Deus nos fala, nós nos entregamos, nós nos rendemos, nós arrependemos, nós confessamos, nós mudamos ou fingimos que não é conosco. O grande problema quando a palavra de Deus vem de maneira congregacional é que nós achamos sempre que o problema é o outro e nunca nós. A gente sempre acha que o outro está pior do que nós. Esse é o grande perigo, irmãos. É que nós precisamos responder a palavra de Deus de maneira congregacional e precisamos responder a palavra de Deus de maneira pessoal. Eu preciso entender qual é a medida da palavra de Deus para a minha vida, Porque quando a palavra de Deus vem, os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas irresponsabilidades, as minhas negligências, elas ficam expostas. Quando Deus fala, não tem como. Deus fala comigo e eu fico tentando guardar as minhas negligências, os meus pecados, nos porões escuros do meu coração. Não adianta. A palavra de Deus é como uma luz, ela jorra luz nas trevas e fica tudo exposto. E a gente fica corado de vergonha. E só não sente vergonha quem não tem temor a Deus. Uma pessoa que não sente vergonha pelos seus pecados diante da palavra de Deus é porque está morto. O morto não fala, o morto não ouve, o morto não sente. Mas uma pessoa que tem vida, quando a palavra de Deus expõe como luz os porões do seu coração, ela começa a sentir incomodada. E que privilégio, irmãos, que a palavra não vem só para nos condenar. A palavra de Deus hoje, ela não está vindo para nos condenar. Ela só vai nos condenar lá no tribunal de Cristo, onde nós podemos perder o reino. Não é perder a salvação. Ou então, se você não tem a salvação, ela vai te condenar. Como aquela poeira que Jesus mandou os discípulos sacudir dos seus pés para aquelas aldeias que não os recebessem quando eles fossem pregar o Evangelho. Sacuda a poeira do vosso pé, porque essa poeira vai servir para o dia do juízo. A palavra de Deus que está vindo contra nós e sobre nós hoje é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que restaura, é uma palavra que levanta o caído, é uma palavra que fortalece o fraco, é uma palavra de vida. Esta é a palavra. É a palavra do amor, é a palavra da graça, é a palavra da misericórdia de Deus. É a palavra do pastor que está nos conduzindo. Não é do pastor que está nos excluindo. É do pastor que está cuidando de nós. Então é aqui que nós precisamos ver, irmãos. Quando você olha para essa carta como espelho, então nós temos que nos perguntar como igreja, como estão as nossas obras? No dia a dia, os nossos serviços simples, do nosso ponto de vista, é claro, que do ponto de vista de Deus não tem serviço simples. Não é porque uma pessoa recebeu um talento, ela é incompetente. Não é porque a pessoa tem 5 talentos, ela é mais importante. Isso não tem a ver com competência ou importância, tem a ver com responsabilidade. Não é porque uma pessoa recebeu um talento, ela é menos importante ou ela é incapaz. Uma pessoa recebeu um talento, ela é tão responsável como aquele que recebeu 5 talentos. Porque nós temos que olhar muito mais para o caráter de Deus do que para as prerrogativas daquilo que Ele nos confiou. Porque nós respondemos é a Ele. É a Ele que nós respondemos. E é segundo o padrão do caráter dEle que nós vamos ser julgados. As nossas obras. Então, amados irmãos, deixe-me colocar alguns pontos aqui sobre essa carta, nesses textos que nós acabamos de ler. Quero que você observe a palavra abandonastes no versículo 4. Abandonastes. Quando você examina esta palavra, ela tem vários significados, até porque no texto original do Novo Testamento é um termo genérico. Significa colocar de lado. Significa deixar de lado. Significa dar as costas. Porém, há também um significado particular desta palavra, que é divorciar. Uma pessoa que divorcia da outra. Por isso, o termo seguinte é amor, porque aqui fala de relacionamento. O senhor diz, abandonar-se, o primeiro, que é prótem, o melhor do teu amor. Aqui está falando de uma vida relacional. Irmãos, podemos sim, como igreja, realizar todo o serviço. As pessoas dizem, como esta igreja é perseverante, como esta igreja tem obras, você está lá no meio. Não é? Você está lá no meio. A igreja perseverante. É isso que você vai ver. A igreja aborrece aquilo que Deus aborrece. Ela não aceita os nicolaítas. Sabe o que significa nicolaítas? Este termo vem de 2 vocábulos, Nicau e Laos. A tradução mais correta desse texto é aqueles que sobrepõem outros, aqueles que se colocam acima. Porque muitas vezes, os irmãos gostam dessa palavra, liderança. Eu particularmente abomino. Para mim, a única liderança da igreja é a do Espírito Santo. Liderança de homem só serve para roubar a centralidade de Cristo. Ah, quem é o nosso líder aí? O nosso líder é o irmão tal, isso é blasfêmia. Nosso líder é o Espírito Santo. O nosso cabeça é Cristo. Então essa palavra liderança na igreja é muito perigosa. Há o líder aqui, o líder do louvor, há o líder da palavra, há o líder da diaconia. Tira essa palavra, nós não precisamos disso. A palavra que mais combina conosco é servo. Servo. Ok? Nosso Senhor disse assim, vocês estão discutindo aí quem é o maior? Vou dizer para vocês quem é o maior. O maior dentre vocês é aquele que serve. Entende? Liderança é a liderança do Espírito. Não adianta a pessoa estar cheia de insígnias, né? O irmão é o líder. E não ter vida. Não ter sabedoria do Espírito. Não ter discernimento. Sabe o que isso traz? Morte. Morte no meio do povo de Deus. Irmãos, nós somos centenas de igrejas espalhadas pela América do Sul e outros países. E alguém já me perguntou, como vocês lideram isso? A resposta é, nós não lideramos. Mas como que funciona? Eu não sei como funciona, eu só sei que funciona. Mas como que essas igrejas vão surgindo? Eu também não sei, irmãos. Eu não estou interessado nisso, eu não presto relatório. Um dia lá na glória a gente vai ficar sabendo. O importante é se o Senhor está tendo caminho. Não é quantidade. A gente fica preocupado com essas coisas. Eu não estou interessado nisso. Eu não tenho meu nome vinculado a grupo nenhum. Os irmãos em cada localidade servem ao Senhor, lá tem os anciãos, e eles servem ao Senhor lá. Nós não temos filiais. Nós não temos um irmão que domina sobre tudo. O Espírito Santo é Ele que está operando, porque Ele está realizando essa obra para a glória de Cristo. Então a igreja de Éfeso abominava aquilo que Deus abominava. Então aqui diz que Deus abomina toda forma de supremacia humana sobre o seu povo. São os nicolaítas. E tem muita gente que gosta de ser nicolaíta. Gosta de dominar, gosta de liderar, gosta de ser reconhecido. Não é? Acha isso uma coisa tão bonita, o status, o irmão que está lá, dominando, na frente. É. Se você estiver fazendo a obra de Deus, você vai saber que esse é o pior lugar que você poderia escolher. Você muitas vezes vai estar sozinho com Deus e dizer, Senhor, por que eu? Por que eu? Por que o Senhor não colocou outro irmão? Porque você vai saber que o peso é muito maior. Muito maior. Você vai ser uma escória. Imagina se a gente fizesse um convite aqui, irmãos, precisamos aqui de 5 irmãos para ser uma escória. Ninguém ia aceitar, mas precisamos de 5 irmãos aqui para ser o pastor. Ah, irmãos, vamos dar uma oportunidade aqui, temos 5 vagas para pastores. Mas os apóstolos, sabe como Paulo diz? Parece que nós, os apóstolos, Deus colocou em último lugar. Quando ele diz assim, se alguém almeja episcopado, excelente obra almeja. Aí as pessoas dizem, está vendo, irmão? Paulo está encorajando os irmãos ao episcopado. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia com os olhos da carne, a gente vilipendia a palavra de Deus. Naquela época de Paulo, ninguém queria ser episcopo. Porque quando a igreja era perseguida, os primeiros a serem mortos eram os presbíteros, eram os anciãos, aqueles que tinham o encargo pastoral de Cristo na igreja. Eram eles que morriam. Ninguém queria ser. Então ele está dizendo, se alguém almeja, é uma excelente obra. Ele está encorajando. Porque naquela época ninguém quer. Hoje, irmãos, é uma grande profissão. Uma grande profissão. Ministério não é profissão. Essa coisa, sabe onde que ela nasceu? Se você ler Isaías 14, Ezequiel 28, você vai saber onde nasceu. Naquela síndrome de Lúcifer. Quando ele tentou usurpar o lugar de Cristo na glória. Ministério não é profissão. Ministério é função. A grande tragédia do nosso tempo é que secularizaram esse ministério e as pessoas estão exercendo profissão e não função porque não tem unção. Isso é uma questão de unção. Vida. Compreende isso, irmãos? Sofreu dano. Ser uma ovelha de frente. Orar pela igreja, chorar pela igreja. Viver para a igreja, viver com ela. Então você conhece muitos irmãos que dizem que fazem parte do ministério, mas moram de uma maneira tão escondida, ninguém vai na casa dele, ninguém convive com ele, ele não dá vida para ninguém, não se importa com ninguém. Isso não é ministério, é monestério. Money, dinheiro. Sabe o que o Senhor diz? Eu abomino os nicolaítas. O Senhor abomina isso. Então lembre-se, se você não exerce algo da parte do Senhor de maneira eficaz, você está fazendo algo que o Senhor abomina. Pode falar o nome de Deus, porque o nome de Deus, palavra de Deus e as coisas de Deus viraram mercadoria religiosa. Isso não tem nada a ver com a edificação da igreja. Deus não está edificando o ministério. Deus não está edificando alguma coisa para que o homem coloque a sua foto, coloque o seu nome. O que Deus está edificando é Cristo que está sendo glorificado. Aquilo que o Espírito Santo está glorificando é para Cristo. Ah, mas acontecem milagres. Vai ler o livro de Apocalipse. Você não leu o livro de Apocalipse direito. Precisa ler. Milagres na esfera do mal. Essa semana eu publiquei alguns artigos para os grupos que estudam comigo a palavra sobre esse tema. Milagres na esfera do mal. Como que o anticristo, através do falso profeta, vai realizar milagres com o propósito de enganar, com o propósito de seduzir. Milagres onde Cristo não é glorificado. Milagres que não levam as pessoas ao Senhor. Desconfie. Desconfie. Porque o verdadeiro milagre não é aquele que liberta a pessoa da doença. O verdadeiro milagre é aquele que liberta a mente da pessoa. O verdadeiro milagre é aquele que leva as pessoas, não é ter uma vida saudável, mas ter uma vida espiritual saudável. Milagre espiritual não é aquele que traz para mim um grande gozo por ter recebido algo. Milagre, o verdadeiro milagre, ele produz um gozo de alegria porque você ganhou, foi o Senhor. Algo do Senhor e não simplesmente algo para a sua vida. Para você sair contando como se fosse o dodóizinho de Deus. Milagre produz em nós um coração quebrantado. Agora, irmãos, voltemos aqui nessa palavra, abandonastes. O Senhor está dizendo que a igreja de Éfeso abandonou, divorciou, perdeu a vida relacional. Eu creio que isso é muito individual e particular. O Senhor está dizendo, irmãos, do grande perigo de nós perdermos a nossa vida relacional. Perder a nossa vida devocional. Esse foi um tema estudado em duas reuniões aqui, ou três, me parece, nas quintas-feiras. Vida devocional. O que adianta, meus irmãos? Você está no meio da multidão, no meio da igreja, tantas coisas estão acontecendo, você está ali no meio, mas você não tem vida relacional com o Senhor. O Senhor, Ele olha de maneira individual, o Senhor não olha de maneira coletiva. Ele vai tratar cada um. Vou te dar um capítulo para você ler quando você estiver na sua casa. 1 Coríntios capítulo 13, você vai sublinhar a frase, cada um. Veja essa frase lá, cada um. Paulo diz, eu, porém, como sábio construtor, lancei o fundamento. Porém, cada um, veja como edifica. A obra de cada um. É assim que o Senhor vai tratar conosco. Ele não vai nos tratar de maneira coletiva, Ele vai nos tratar de maneira pessoal. Então, quando o Senhor julgar a igreja de Goiânia, Ele vai julgar cada um de maneira pessoal. E a pergunta é, você tem abandonado o verdadeiro amor? Você tem abandonado a sua vida relacional? Você tem abandonado? Você tem deixado a sua vida com o Senhor? Então, quando você pega esse primeiro texto, de João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o 23 ele diz, se alguém me ama, guardará minhas palavras, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Preste atenção nisso. Qual é a resposta? Qual é a resposta do nosso amor para com Deus? A resposta do nosso amor para com Deus é o derramar do seu amor e o habitar da sua presença. Muitas vezes nós queixamos, estamos frios, eu me sinto frio, estou me sentindo desanimado. Aí a gente fica igual o Balaão. Lembra do Balaão? Ele fazia os sacrifícios e não dava certo. Aí ele dizia, o problema é o sacrifício. Aí muda o sacrifício. Aí ele continua fazendo sacrifício. Também não dava certo. Ele diz, o problema é o lugar. Então ele achou o problema em tudo, menos nele. Menos nele. Eu não sei explicar para vocês porque Balaão era profeta. Porque eu sei que ele era profeta. A Bíblia diz que ele era profeta. E muitos cristãos são como Balaão nesse quesito. Eles culpam tudo. Ah, é a igreja que é ruim. Ah, é o culto que é ruim. Ah, é a palavra que é ruim. Tudo está ruim, menos ele. Então essa síndrome de Balaão é terrível. A gente precisa se libertar dela. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e dizer, Senhor, eu quero ler a tua palavra para que a tua palavra possa me ler. Eu quero ler a tua palavra, mas quero que a vida dela entre e seja luz e mostre as mentiras, os enganos do meu caminhar, da minha vida, do meu pensar. E o Senhor vai te mostrar. E sabe onde é que está o problema? Está aqui. Abandonaste o verdadeiro amor. Você perdeu a vida devocional. Você perdeu a vida devocional. E quando você perde a vida devocional, aí você vai encontrar tantos problemas na sua vida. Você vai ver porque tantas coisas sempre vão dar errado. Você vai bater, bater, bater e não abre. Você vai andar, andar e nunca chega. Você busca, busca, busca e não encontra. E você percebe que vira uma obsessão. E olha para trás, quanto tempo foi perdido. Você sabe, irmãos, uma das extraordinárias especialidades de Satanás é nos levar a perder tempo. Como ele tem a habilidade de emaranhar a vida da pessoa de tal maneira que quando ela olha para trás, ela possa dizer assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Ele desgasta as pessoas. Desgasta. A pessoa fica desgastada porque ela anda, anda, não chega. Ela faz, 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 mas não obtém. Ela busca, busca, busca e não encontra. E aí você vê tantos anos perdidos, tanto tempo perdido. Aí o Senhor diz assim, lá no capítulo 10, naquele episódio de Marta e Maria, o Senhor diz assim para Marta, Marta, uma só coisa. Uma só coisa. Era uma única coisa que poderia fazer toda a diferença para Marta. E Marta estava fazendo muitas coisas e o Senhor não estava agradando daquilo. E sabe qual era a única coisa que o Senhor cita ali? Aquilo que Maria fez. Ele diz, Maria escolheu a boa parte. Isso não lhe será tirada. O que, que o Senhor nunca vai tirar de nós, irmãos? A vida devocional. Porque a vida devocional é o prazer de Cristo na nossa vida. A gente pensa assim, nossa, a vida devocional me faz tanto bem. Você deveria ver que a sua vida devocional faz um bem enorme a Cristo. Ele tem prazer na nossa vida devocional. E é isso que ele está apontando aqui. Abandonaste. Vamos avançar. Versículo 5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, nós não temos como estudar esse assunto se não for olhando para o livro de Atos de maneira mais microscópica. Só aqui nós vamos entender o que significa essa frase, primeiras obras. O que nós sabemos é que, do ponto de vista natural, a igreja de Éfeso, ela foi aprovada. O problema de Éfeso eram as questões relacionais, as questões espirituais. O problema era o fundamento. Imagina se de repente nós descobríssemos, irmãos, que todo o fundamento desse prédio está fissurado. Imagine se de repente nós descobríssemos isso. Significa, esse prédio está a ponto de cair a qualquer momento. Quem ficaria aqui? Ninguém. Nós nem entraríamos aqui. É isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. O fundamento estava destruído. Porque o fundamento de todo o nosso serviço começa com o nosso relacionamento com Deus. Uma pessoa que não tem vida devocional com Deus, significa que tudo aquilo que ela faz está na força da sua carne, não na sua vida de consagração. Não existe consagração sem vida devocional. E a força espiritual do cristão está na sua consagração, na sua vida devocional. Quando você perde a vida devocional, você perde a força espiritual. Você pode até falar alto do poder de Deus, você pode até gritar no nome de Jesus. Sabe o que representa você gritar no nome de Jesus? Nada. Mas quando você tem consagração, vida devocional, se você sussurrar esse nome, isso é suficiente para fazer com que haja um terremoto no inferno. Porque Satanás treme. Ele não treme, irmãos, por causa da nossa força. Ele treme por causa da nossa consagração, porque a nossa força está na nossa consagração. Então, meus irmãos e irmãs, aí o Senhor diz, volta e pratica as primeiras obras. Então, nós precisamos estudar o livro de Atos. E lá no livro de Atos tem um resumo. No capítulo 40, no capítulo 2, versículos 42 a 47, você vai ver todo o resumo do que eram as primeiras obras. Ali descreve que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E o Senhor, como resultado, como consequência disso, operava grandes milagres por meio dos apóstolos. Que coisa linda, irmãos. Como foi possível isso? As primeiras obras da igreja. Então o Senhor nos mostra aqui, irmãos, quatro pilares da vida prática da igreja. Doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? A palavra doutrina é ensino. O ensino. E qual era o ensino dos apóstolos? O ensino dos apóstolos era tudo aquilo que Cristo havia dado através da sua palavra, seus ensinos. Atos 5:42 diz assim: não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. O ensino, a doutrina dos apóstolos era Cristo, o Verbo de Deus, era a vida e a pessoa de Cristo. Toda a sua vida, toda a sua pessoa, toda a sua obra constituiu o conteúdo daquilo que nós sabemos ou conhecemos como Evangelho. Era isso que eles pregavam, irmãos. Não tinha teoria, não tinha blá blá blá, não tinha historinha, não tinha piada. Sabe o que que tinha? Um Evangelho vivo e poderoso. Esse Evangelho, quando Pedro pregou, aqui mesmo no capítulo 2 do livro de Atos, você vai ver que ele vai falar sobre Cristo, ele vai dar 7 temas acerca da pessoa de Cristo. Quando Pedro termina de pregar Cristo, no capítulo 2, o versículo 37, diz assim: compungiu-se-lhes os corações. Sabe o que significa a palavra compungiu-se-lhes? Transpassar. Eles sentiram como que transpassados por uma espada inflamada. Que espada inflamada é essa, irmãos? Era Cristo, o Verbo de Deus, a palavra viva e eficaz. Esta palavra entrou e as pessoas ficaram todas desarmadas. Irmãos, nós carecemos urgentemente que o Senhor restaure a vida, o poder do seu Evangelho na sua igreja. O mundo está aí perdido, irmãos. O mundo está indo para o inferno. E nós só somos espectadores dessa tragédia eterna. Não, irmãos, em nome de Jesus, não. Peça ao Senhor, revista-me da tua autoridade, revista-me do teu poder, revista-me da tua capacidade, para que eu possa pregar a cada pessoa o teu evangelho, para que na rua aonde eu moro, no andar aonde eu moro, no prédio aonde eu moro, eu possa ser um instrumento de Deus para quebrar todas as cadeias que prendem as pessoas. Irmãos, nós não podemos negligenciar isso. Nós não temos pregado o Evangelho. E por que não temos pregado? Vou dizer. A percepção que tem, irmãos, é que não temos pregado o Evangelho é porque ele não é vida e não é poder em nós. Como que eu vou dar o que eu não tenho? Como que eu vou pregar o que eu não tenho? Ah, mas eu tenho conhecimento, eu conheço João 3,16. Não estou falando de conhecimento, estou falando de vida e poder. Porque se você experimentar isso como vida, você não vai ficar calado. Como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? O Senhor está chamando a igreja nesta hora para que nós levantemos dos nossos lugares, do nosso conforto, do sofá, de frente da televisão, lugares onde nós perdemos boa parte do nosso tempo, e vamos ajoelhar e orar pelos moradores da nossa rua, pelos moradores do prédio, do trabalho, aonde quer que você esteja, ore, faça como John Knox, diga: Senhor, dá-me essas pessoas, me ajude a chegar até elas. Elas têm necessidades, irmãos, elas têm problemas, elas estão infelizes, elas não creem na igreja. Eu tenho certeza, irmãos, que se eu e você também fôssemos ímpios, nós não iríamos crer nessa igreja, não iríamos crer nesse evangelho. Esse evangelho que oferece um céu na terra, esse evangelho que prega um Deus que não existe, que fala de um Cristo superficial. Nós temos que falar de algo que nós experimentamos, algo que é vida dentro de nós. Sabe por que nós não pregamos o evangelho? Porque nós não temos certeza do inferno, nós não temos conhecimento do inferno. Olha o que a Bíblia diz sobre o inferno é real, irmãos, o diabo é real. Nós precisamos crer que o diabo existe da mesma maneira que nós cremos que Deus existe. Nós temos que crer que o inferno existe da mesma maneira que cremos que o céu existe. E se você sabe que o inferno existe, você não gostaria que ninguém fosse para lá, irmãos. Porque a Bíblia descreve um lugar de horror. A Bíblia chega a dizer que a pessoa lá não morre. Ela fica agonizando a vida toda. Olhe para as pessoas amanhã quando você chegar no seu trabalho. Imagine elas no inferno agonizando e talvez lembrando de você, que você esteve com ela todos os dias, que você cruzou com ela no elevador, que você cruzou com ela na rua, você nunca falou de Jesus para ela. Ela vai ficar lembrando de você por toda a eternidade, dizendo: por quê? Por que que ela não falou de Jesus para mim? Por que que ele não falou de Jesus para mim? Lembra do rico e Lázaro, em Lucas 16? Olha o desespero dele, ele disse: Senhor, permita que ele possa dizer aos meus irmãos. Ele estava lá gritando para que os seus irmãos não fossem para o inferno. Ah, irmãos, parece que os cristãos não creem na existência do inferno, nem na existência do diabo. É uma salvação completamente superficial. Eu conheci um homem, irmãos, a história de um homem, quero aqui abrir esse parênteses com muito cuidado e também sendo bem objetivo. Esse homem era um grande empresário, sua esposa cristã, seus filhos cristãos, porém ele nunca quis saber nada do Senhor. Era aquele cristão que ia nos domingos e quando dava. Mas ele teve uma experiência, e eu vi esse homem pessoalmente falar da sua experiência. Ele tinha dificuldade de contar a sua experiência. Ele era um homem milionário. Ele largou tudo. Largou suas empresas. Deixou tudo para trás. E ele disse: até meu último dia de vida, eu quero falar para as pessoas, tanto para a igreja, como para cada pessoa, que o inferno é real. E ele não dizia isso rindo. Ele dizia isso aos soluços. Ele falou assim: foi um dia em que minha esposa foi para a reunião e eu fiquei. Eu fiquei porque eu disse para ela que eu estava cansado, mas não era cansaço, porque eu não queria ir. Estava cansado, mas era de ficar indo nas reuniões. Mas ali ele teve um sono muito profundo. E nesse sono ele teve uma revelação muito clara e real. Quando ele pôde experimentar um lugar que ele diz: eu não tenho palavras para descrever. Hoje eu tomo remédios para dormir, porque eu não consigo dormir, porque até hoje eu ouço o eco do grito daquelas pessoas nos meus ouvidos. Nunca mais eu consegui trabalhar. Não me importo mais com nada, a não ser em livrar as pessoas do inferno. Ah, irmãos, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que o inferno é real. Como que nós vamos ficar parados, sentados nessa mesa, comendo com tanta alegria, irmãos? Quanta alegria tem nessa reunião, nessa noite. Quantas lágrimas nós já derramamos aqui. Ora, imagine a lágrima daqueles que vão para o inferno, irmãos. Vão chorar por toda a eternidade. E nós vamos ficar lá na glória, vivendo no paraíso de Deus. E as pessoas que vão para o inferno, especialmente aquelas que estão à nossa volta e que você nunca falou de Jesus para ela. Nunca. Jesus quer salvar essas pessoas, como Ele quis salvar você. Mas pelo menos dê oportunidade delas dizer não. Você nunca deu nem a oportunidade delas dizer não. Não quero Jesus. Que o Senhor possa, irmãos, constranger o nosso espírito nessa manhã. Então nós vemos esses quatro fundamentos: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. O Senhor está dizendo, volta a praticar isso. A igreja de Éfeso tinha muitas obras, mas não tinha fundamentos. Que perigo é esse, irmãos? Ficarmos no ativismo. Ficarmos no nosso ativismo, mas sem os fundamentos. Cuidado, irmãos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós não venhamos perder os fundamentos. Pelo contrário, que nós venhamos cultivar esses fundamentos. Que Ele nos ajude a viver nesses fundamentos. Que a palavra tenha total preeminência entre nós. Que a nossa comunhão não seja mera amizade. Amizade baseada em afinidades. Amizade baseada no que você pensa, no que você crê. Ah, você crê que a igreja vai passar pela grande tribulação? Creio. Então nós vamos andar juntos. Mas com os que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, você chama de herético, não quer nem saber. Oh, irmãos. E não é isso que nos une. O que nos une é Cristo, não é doutrina. Sim, a verdade é importante na comunhão, é fundamental. Mas existem alguns pontos doutrinários que nós podemos ter alguma divergência na aplicação, mas isso não é motivo para não amarmos os irmãos. Comunhão não é isso, irmãos. Comunhão é a realidade da vida do Deus triuno. É esta realidade, é esta vida que nos une e nos faz um. É a mesa do Senhor, as orações. Uma igreja que não ora, uma igreja que tem preguiça para orar, oração coletiva, oração pessoal. O Senhor está dizendo que isso é fundamento, irmãos. Você não pode fazer da oração apenas aquele momento só para pedir coisas, só para falar de problemas. Oração é o nosso relacionamento com Deus. Oração é o nosso respirar Deus. Entende, irmãos? Isso é oração. É você respirar Ele. É você estar a todo tempo, a todo momento, procurando oportunidade de falar pequenas frases com Ele. Seja no carro, seja lá no tanque, seja na pia, seja na cozinha, seja no quarto, seja onde for, comece a cultivar isso, mas você também vai ter aqueles momentos de rosto prostrado, joelho prostrado, sabendo que você está no lugar mais alto do universo, que nenhuma sonda espacial pode ir, que nenhum cientista é capaz de imaginar. Você consegue entrar na sala do trono e sentar ali, sentir aconchegado ali, aproximar ali e dizer assim: Pai, eu estou aqui na tua presença. E você saber que isso é real. Isso não é fantasia religiosa, isso é real. Isso é verdadeiro, isso é renovador, isso é transformador, isso é terapêutico. Isso cura, irmãos. Isso liberta, isso transforma. Isso te enche de vida. Você pode estar com um caminhão de problemas. Você pode ter vivido o pior dia da sua vida. Você pode estar debaixo de muito peso, de muitas lutas. Mas quando você entra na sala do trono, você diz: Pai, eu estou aqui na tua presença. Eu estou aqui, não é por causa de mim. Eu estou aqui por causa de ti. Eu não vim aqui para falar de mim. Eu vim aqui para falar de ti. Das tuas obras, dos teus anelos, da minha expectativa que o Senhor volte logo, do meu desejo que tu comece a tocar as trombetas nessas nações, derramar o teu juízo, julgar a impiedade dos homens, que o Senhor possa ser o centro da comunidade onde me reúno. Ali você vai falar dos irmãos, ali é, irmãos, o lugar bom onde você fala dos irmãos é ali. Fala dos irmãos, fala dos irmãos. Senhor, a irmã, ela está passando tanta luta, Senhor, eu estou aqui por ela, pelo casamento dela, pela casa dela, pelos filhos dela. Estou aqui pelo meu irmão, Senhor. Ele está tão atribulado. Ele nem tem reunido mais, mas eu estou aqui por ele, Senhor. Que lugar maravilhoso, irmãos. O irmão André Murray diz que não tem hora mais importante do que essa, da intercessão. E é o momento mais singular para o cristão, porque é nesse momento que ele mais se parece com Cristo. Porque Cristo é o grande intercessor. É ruim isso, irmãos? Não é. É terapia. Aí o Senhor está dizendo que a igreja de Éfeso abandonou isso. Deixe-me terminar, irmãos, com a última frase. Versículo 7. Tem uma outra que eu queria tanto compartilhar, Se vocês não ficarem bravos comigo, mas eu vou pedir 5 minutos emprestado hoje. Essa aqui, se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro. O Senhor está dizendo, volta e pratica as primeiras obras. Se você não praticar, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Deixe-me mostrar isso para vocês assim, bem rápido, bem objetivo. Aqui em Êxodo. Êxodo, capítulo 25, versículo 31. Então, se você ler aqui, nós temos uma descrição. Até o versículo 40, né? Nós temos a descrição do candeeiro. Mas eu quero citar apenas um texto aqui, versículo 31. Farás também um candeeiro de ouro, puro. De ouro batido se fará este candeeiro. Seu pedestal, suas hastes, seu cálice, suas maçanetas, suas flores, formarão com ele uma só peça. Só isso aqui já é suficiente para nós meditarmos sobre o que significa o Senhor remover o candeeiro. Se você observar, o candeeiro tem 3 partes principais. 3 partes. Primeiro, ele é de ouro. De ouro batido. Ouro fala da natureza, do caráter e da glória de Deus. Então nós temos aqui a substância. Outro ponto importante do candeeiro é sua haste central. Porque ali que estão as suas hastes laterais, com aquelas, cada uma daquelas flores, aonde tem as maçanetas que eles chamam, como flor de amêndoa. E depois as 7 lâmpadas. Então nós temos aqui a haste, fala de Cristo como a corporificação de Deus. Cristo é a imagem de Deus, é a corporificação de Deus. Então nós temos aqui as 7 lâmpadas, que é uma figura da obra do Espírito, a expressão do Espírito Santo. Então nós podemos dizer assim, que perdeu o candeeiro, em primeiro lugar, quando a igreja perde o candeeiro, é como se ela perdesse toda a substância divina no seu caráter. Perder o candeeiro é perder a corporificação, a expressão, a formação de Cristo nela. Perder o candeeiro é perder a expressão da vida do Espírito Santo. Aí nós podemos, irmãos, ser tudo, menos a igreja. Podemos até ter nome de igreja, como a igreja de Sardes, nome de que vive, mas está morto. Podemos até colocar o melhor nome ali, vamos colocar assim, a igreja da plenitude do poder da glória de Deus no universo. Nossa, meu Deus, quem passa ali sente até arrepio. Quem passa ali na porta e vê a igreja plenitude da glória do poder de Deus no universo, sente calafrio. Que igreja é essa? Né? A igreja dos querubins exaltados do trono da glória de Deus, da majestade celestial. Meu Deus, que nome! Que isso, irmãos? O que isso vai produzir? Aí o Espírito Santo está longe disso. Longe disso. Uma vez eu passei numa porta do lugar, desse tamanhozinho, irmãos, se o sol entrasse, apertava, ninguém entrava. Estava assim, Igreja do Poder Mundial de Deus Universo, sede universal. Pensei, meu Deus, como é que deve ser a sede local? Deve ser uma casa de formiga. Isso é megalomania, irmãos. Para mim isso é megalomania, uma portinhola. Eu pensei, quem cabe aí dentro? Quem entra aí dentro? Mas o nome é de causar calafrios. Eu fiquei pensando comigo, se essa é a sede mundial e universal, eles devem ter alguma congregação em Marte, em algum outro planeta. Não cabe mais na mente do homem aquilo que Satanás tanto usurpou, ser maior do que Cristo. Sede universal. Falei, deve ter alguma congregação na Lua, em Júpiter e algumas no Sol. Não tem base, irmãos. Satanás, ele está tripudiando. Acho que Satanás coloca nariz de palhaço, aquela pezão de palhaço, e fica tripudiando e o povo dando glória. Glória para quem, irmãos? Isso não é igreja. Isso não é igreja. Aqui está uma prova da igreja. Para que a igreja seja igreja diante de Deus, ela tem que ter a substância do caráter divino nela. Ela tem que ter a corporificação, a imagem de Cristo sendo formada nela. Para que a igreja seja a igreja, ela tem que ter a expressão da obra do Espírito nela. Isso não é de causar calafrio, isso causa calafrio, irmãos. Isso me causa calafrio. Isso me causa pânico. Isso me faz perguntar, Senhor, o que nós somos na Tua presença? O que significa esse culto hoje? O nosso serviço? O que nós temos feito? Senhor, nos ajude. Irmãos, que o Senhor promova dentro de nós uma angústia para que nós venhamos ser, lutar e batalhar para ser esta igreja. Com humildade nós dizer, Senhor, onde Éfeso fracassou, nós não queremos fracassar, Senhor. Nós queremos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Queremos ter um relacionamento puro com o Senhor. Não de maneira coletiva, mas cada um de maneira pessoal. Isso vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença no seu casamento. Isso vai fazer diferença em tudo, irmãos. Você pode estar perdendo algumas batalhas. Você pode dizer assim, Senhor, eu sinto que eu estou perdendo algumas batalhas. Mas se você tem uma vida devocional, saiba que no final o Senhor vence. Não é o inimigo que vence, não é o mundo que vence, não é Satanás que vence, é o Senhor que vence. Essa vitória, irmãos, essa certeza que a gente tem, é que nos mantém em pé todos os dias. Porque senão eu não estaria aqui, você não estaria aí. E sabe por que nós estamos, irmãos? A nossa fé nos levanta todos os dias e nos faz olhar para o Senhor. Então eu não vou falar nada mais do candeeiro, só isso. E por último, irmãos, essa promessa que tem aqui, da árvore da vida. Da árvore da vida. Ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Você vê que o capítulo 1 é marcado por uma visão. A ênfase do capítulo 1 é a visão. E a ênfase do capítulo 2 é a audição. Não é? Então veja. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Que árvore é essa, irmãos? Então, se você for lá no capítulo 22 de Apocalipse, tem lá uma linda exposição dessa árvore. Mas nós vamos tentar entender essa árvore aqui em Gênesis, porque ela está aqui em Gênesis. Curioso que ela está no primeiro e no último capítulo da Bíblia. Não é glorioso isso, irmãos? Ela está no primeiro, ela está no último. E isso mostra, irmãos, o que era aquele paraíso aonde Adão pecou. Isso nos mostra o que foi que Adão perdeu quando ele pecou. Aqui no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Como um de nós em que sentido? Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Você viu algo especial aqui no versículo 22? Com certeza viu. Para que não coma e viva eternamente. Então, sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Que comer da árvore da vida é participar da vida eterna. O que nos leva a participar da eternidade com Deus é o privilégio de comer da árvore da vida. O Senhor está dizendo, o que vencer. Mas o que é vencer aqui na igreja de Éfeso? O que significa vencer na igreja de Éfeso? Vencer na igreja de Éfeso significa ter um relacionamento correto com o Senhor. Ela abandonou o verdadeiro amor. Então, em primeiro lugar, tem um relacionamento com o Senhor. Tem uma vida devocional com o Senhor, uma vida de amor. Segundo, volta e pratica, é ter a prática das primeiras obras. Se nós tivermos a prática das primeiras obras, a preeminência da palavra, a comunhão, a mesa do Senhor e a vida de oração, seja pessoal, seja congregacional, então nós vamos vencer. Não são muitas coisas, irmãos. Aqui você vai ver, poucas coisas nos tornará um vencedor. Um vencedor que vai poder comer eternamente da árvore da vida. Nós sabemos que essa árvore é simplesmente uma figura do nosso Senhor Jesus, porque ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós vemos isso, irmãos, essa grande figura, que Deus possa nos abençoar e continuar falando aos nossos corações. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Te bendizemos mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos debaixo do teu nome. Senhor, que mais uma vez a Tua palavra se derrame sobre os nossos corações. Que mais uma vez essa palavra revele Cristo para nós. Que mais uma vez essa palavra possa nos inundar da vida de Cristo, do seu poder, da sua graça, daquilo que nós precisamos para a nossa vida hoje. O Senhor conhece a nossa necessidade hoje, o Senhor conhece a nossa carência. Então, por isso, ó Deus, que essa palavra venha suprir as necessidades que nós temos, Senhor. Tanto de maneira pessoal, como também congregacional. Nos abençoe pelo teu falar, no grande nome de Jesus. Amém.